dia, galera! Bem-vindos ao Lucro Matinado essa sexta-feira, dia 29 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lucro Matinal do Loop Infinito vou falar de promo codes para os ouvintes do Lucro Matinal, pronunciamento da Apple sobre a morte no campus dela lá em Cupertino, NET usando os roteadores dos clientes como pontos públicos de Wi-Fi, Microsoft aumentando o preço do Office 365 e oferecendo um ano grátis para alguns clientes, Periscope permitindo rabiscos nas transmissões de vídeo, menina processando o Snapchat por um acidente de carro que ela causou, Uberpool em São Paulo, Messenger e Facebook no Windows 10 e o Instagram no Windows 10 Mobile, volta da Lei do Bem, API do Apple Music e lançamento do Care Kit pro iOS e a chegada do Minecraft no Gear VR da Samsung. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Microsoft, que anunciou o lançamento do Minecraft para o Gear VR da Samsung e postou um trailer bem empolgante para ajudar a divulgar a novidade. No vídeo, que se você quiser ver tá aqui na descrição do episódio, dá para ver o jogo rodando numa sala virtual, aí a câmera mergulha para dentro do jogo e em seguida ela vai para trás, mostrando que a coisa toda estava rolando dentro de um Gear VR. Se você tem um Gear VR e se interessou pela novidade, o jogo já está disponível lá na Oculus Store e ele custa 7 dólares. Ainda sobre o Minecraft, fica aqui a dica do livro que o Sérgio Miranda, aqui do Loop Infinito, escreveu, e é o Minecraft de A a Z, que traz um glossário de termos usados no jogo para ajudar os iniciantes, e algumas dicas bacanas para quem já é fã da franquia. Se você quiser garantir o seu, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar da Apple, que liberou ontem duas plataformas de desenvolvimento para os programadores tirarem proveito. A primeira foi o Care Kit do iOS, que é uma plataforma de código aberto que vai permitir que os desenvolvedores criem apps que acompanhem tratamentos e sintomas de pessoas com as mais variadas condições de saúde. Já a segunda novidade tem a ver com o Apple Music. Ontem a Apple anunciou uma nova API do Apple Music que vai permitir que todos os aplicativos acessem o Apple Music de forma nativa, o que vai fazer com que todos os aplicativos consigam interagir com a plataforma de música da Apple de uma forma muito mais completa e abrangente. Essa novidade é especialmente bacana porque mostra que aos poucos a Apple está gostando cada vez mais dessa ideia de ter um sistema um pouquinho mais aberto. Agora eu vou dar uma boa notícia sobre o mercado de dispositivos móveis aqui no Brasil. Ontem surgiu a informação de que a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica conseguiu suspender a medida provisória que acabava com a Lei do Bem, o que na prática volta a permitir que alguns celulares, tablets e computadores fiquem mais baratos, já que eles voltam a ter isenção do imposto de 11,75% do PIS e COFINS. Isso não significa necessariamente que todos os preços de tudo vão cair imediatamente. Claro, agora cada fabricante vai poder decidir se quer repassar essa desoneração para o preço final ou não. Mas pelo menos é bom saber que a Lei do Bem está de volta, pelo menos por enquanto. Agora a boa notícia é para o pessoal que usa o Windows 10 e o Windows 10 Mobile. Primeiro, o Mobile. Ontem o Instagram finalmente lançou a versão do app deles compatível com esse sistema e, para alegria dos usuários, agora o aplicativo dá suporte a vídeos, que acredite se quiser, até hoje era uma coisa que faltava lá nos telefones que rodam Windows. Agora o app do Instagram no Windows 10 Mobile é exatamente igual aos apps do iOS e do Android e ele já está disponível lá na Windows Store. Além do Instagram, ontem o Facebook e o Facebook Messenger também ganharam versões novas para Windows, só que eles saíram só para o Windows 10. As versões para o Windows 10 Mobile vêm só mais para o final do ano. Enquanto o Messenger é totalmente funcional, igualzinho aos apps do iOS e do Android, o app do Facebook é quase completo e a única coisa que ficou faltando foi o suporte ao Facebook Live, que a rede disse que já vai chegar. Agora eu vou falar do Uber, que marcou para hoje o lançamento do Uberpool em São Paulo. De acordo com a empresa, o Uberpool é até 40% mais barato do que o UberX, que até ontem era a modalidade mais barata do serviço, e o diferencial do Uberpool é a possibilidade de combinar a sua corrida com a corrida de um outro usuário que queira fazer basicamente o mesmo trajeto que você, e aí os dois dividem o carro e também dividem a conta. Se você quiser saber mais a respeito dessa novidade, que, como eu disse, por enquanto só vai valer para São Paulo, tem um link para o anúncio do Uberpool aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é o Snapchat, que está sendo processado lá nos Estados Unidos por uma menina de 18 anos chamada Crystal McGee, porque, de acordo com ela, o Snapchat foi o culpado por um acidente automotivo que ela causou. O que aconteceu foi o seguinte: quem usa o Snapchat deve saber que existe um filtro que aplica a velocidade atual do usuário na foto que ele quer postar. Aí, a Crystal achou que seria uma ideia legal se ela conseguisse postar uma foto enquanto ela dirigia acima da marca de 100 milhas por hora, o que dá uns 160 km por hora. Eis que entre o processo de ultrapassar a marca de 100 milhas por hora, tirar a foto com o filtro e mandar para as amigas dela, a Crystal não percebeu que o trânsito tinha parado lá na frente e bateu numa velocidade equivalente a 170 km por hora, numa via onde o limite era equivalente a 90 km por hora. Por causa disso, agora ela tá processando o Snapchat, alegando que o filtro de velocidade incentivou ela a dirigir depressa antes de bater o carro e, eu juro pra vocês, tirar uma foto depois com a cara toda machucada e postar no Snapchat com a legenda "Tenho sorte de estar viva". Como tem mané no mundo, né? Ontem o Periscope liberou para os usuários do iOS aquele recurso que eu comentei aqui dia desses, que permite que os usuários façam rabiscos na tela enquanto eles fazem uma transmissão de vídeo online. Esse recurso já vinha sendo testado por alguns usuários há algumas semanas e todos os rabiscos que são feitos na tela desaparecem depois de alguns segundos. Além da ferramenta de rabiscos, ontem o Periscope também estreou um novo recurso de estatísticas que detalha melhor qual foi o aproveitamento de cada transmissão que foi feita pelo usuário. Essa atualização já está disponível para o iOS e, por enquanto, eles não falaram nada sobre isso chegar no Android. Agora eu vou dar uma má notícia para os usuários do Office 365 aqui no Brasil. Ontem, a Microsoft enviou uma mensagem para os assinantes do serviço, dizendo que por causa das condições do mercado, eles vão ter que reajustar para cima o preço das anuidades. Agora, o pacote Personal custa R$ 240,00, o pacote Home custa R$ 300,00, o pacote Home and Business para PC e para Mac foi reajustado para R$ 960,00 e o Home and Student para PC e para Mac foi para R$ 400,00. Por outro lado, os nossos amigos do canal do Windows disseram que a Microsoft está começando a enviar para alguns usuários do OneDrive uma oferta que dá acesso ao Office 365 de forma gratuita por um ano. Essa oferta é uma espécie de pedido de desculpas que a empresa está oferecendo por conta das alterações de planos e capacidades que eles vêm fazendo no OneDrive. Quem é assinante da NET já deve conhecer o NET Wi-Fi, que é um ponto de acesso à rede que a NET disponibiliza nas ruas de várias cidades do Brasil. Eles penduram os roteadores na estrutura dos postes de iluminação da cidade e aí os clientes deles conseguem usar o Wi-Fi na rua. Bom, ontem a NET enviou para os clientes um comunicado que diz que em breve eles vão começar a usar os roteadores dos próprios clientes como bases Wi-Fi para que outras pessoas consigam usar a rede também. Essencialmente, todos os roteadores dos clientes da NET vão servir como um ponto de acesso para as pessoas sem que essa conexão extra tenha qualquer impacto na velocidade ou no consumo de dados do dono do roteador. Mesmo que alguém esteja conectado ao NET Wi-Fi no roteador de alguém, o tráfego vai acontecer por meio de uma espécie de segunda rede, um NET Wi-Fi separado, o que é bem interessante. De acordo com a NET, essa novidade vai ser distribuída para todos os clientes com velocidades a partir de 5 MB por segundo, mas caso o cliente não queira disponibilizar o NET Wi-Fi através do roteador dele, ele vai poder desligar o recurso com facilidade. A NET diz ainda que até mesmo quem não for assinante deles vai conseguir usar o NET Wi-Fi de forma gratuita por 15 minutos depois de preencher o cadastro e também vai conseguir contratar planos avulsos de acesso que variam entre 2 horas e 1 semana. Ontem pela manhã, a Apple se pronunciou a respeito da morte que aconteceu lá numa das salas de reunião do campus dela em Cupertino. De acordo com um comunicado cheio de eufemismos que ela enviou para a Associated Press, eles estão de coração partido com a perda trágica de um funcionário jovem e talentoso e oferecem apoio e compaixão às famílias e amigos afetados pelo episódio, o que inclui as diversas pessoas com quem ele trabalhava lá na Apple. Ainda sobre esse assunto, a Apple disse que ofereceu a opção dos funcionários irem para casa no dia que a morte aconteceu lá no campus dela, e eles também estão oferecendo apoio psicológico a todos os funcionários que queiram receber esse tipo de assistência. Apesar de tudo isso, ainda não existe nenhuma informação a respeito da identidade ou das circunstâncias que levaram a esse acontecimento lá na sala de reunião, e como eu disse ontem por aqui, é bem possível que ainda demore um pouco para que qualquer informação desse tipo se torne pública. E por último, hoje ao longo do dia, eu vou distribuir 3 promo codes lá no meu Twitter para o jogo Happy Swordplay, que foi lançado nessa semana para a nova Apple TV. Esses códigos foram cedidos pela Happy Labs, que não é patrocinadora do Loop Matinal, mas que fez um game bem divertido, especialmente na hora de jogar com os amigos. O Happy Swordplay é basicamente um duelo que acontece numa plataforma suspensa e o objetivo do jogador é derrubar o adversário da plataforma usando uma arma, que pode ser um guarda-chuva, um pirulito ou uma espada do Minecraft e por aí vai. O jogo usa o acelerômetro do Siri Remote e o acelerômetro do iPhone por meio do aplicativo Happy Remote, e aí o personagem na tela faz sempre os mesmos movimentos de ataque e defesa que o jogador faz com o dispositivo na mão. Agora vem a parte legal do sorteio. Para valorizar você que escuta o Loop Matinal, eu vou falar aqui a primeira letra dos 3 códigos que eu vou postar lá no Twitter ao longo do dia, e aí é só você usar essa primeira letra para completar o código que eu vou postar lá e resgatar o jogo de graça na App Store. Normalmente ele custa 3 dólares por lá. Então, vamos lá, anota aí. A primeira letra do primeiro código que eu vou postar lá no Twitter é a letra M de, sei lá, melancia. A primeira letra do segundo código que eu vou postar por lá também é a letra M. E o primeiro caractere do terceiro código que eu vou postar é o número 6. Beleza? Então é isso aí. Agora é só ficar de olho lá no meu Twitter hoje ao longo do dia que eu vou postar o resto por lá. Mas ó, só vale resgatar o código se você tiver uma Apple TV nova, hein? Senão você vai baixar o app e não vai ter como jogar e ainda vai tirar a chance de alguém que tenha a Apple TV de se divertir. Boa sorte! isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!